Do sul do Haiti, estamos de volta à capital, no oeste do país. Neste trajeto, o meio de transporte não é indiferente. Não importa a distância, longa ou curta, o que é mais utilizado pelos haitianos é o tap-tap. Ônibus, vans ou carretas que só circulam se estiverem lotados, ou melhor, superlotados. Onde há espaço para quatro, ali vão no mínimo seis, entre malas, animais e comida. Para dirigir, é preciso muita habilidade, verdadeiros malabarismos e a única regra é a da buzina mais potente. Foi nesta aventura que saímos e regressamos a Porto Príncipe. E aqui, infelizmente, a paisagem é desoladora. Lixo, esgoto a céu aberto, trânsito caótico, poluição e, no meio disso tudo, milhões de pessoas em sua luta diária pela sobrevivência. Parece um esboço mal feito de uma cidade que está sem controle. Depois do terremoto, cujos vestígios são pouco visíveis, a capital inchou ainda mais, com uma forte migração do interior, com a esperança de conseguir vender os poucos alimentos que produzem. Com efeito, o comércio é a alma da cidade. Vende-se de tudo, em todos os lugares, a toda hora, com muita insistência. Como toda cidade latino-americana que se preze, não falta a pequena elite que detém a economia e, com ela, o poder. Ao contrário das nossas grandes cidades, foram os ricos que subiram os morros e assim se mantêm distantes do caos. Mas nem tudo está perdido, pelo contrário. Neste oceano de desafios, várias gotas apostam num futuro mais digno para esta gente. Uma delas é o projeto que foi criado pela Igreja Brasileira após o tremor de janeiro de 2010. Quem explica do que se trata é a irmã Marcelina Xavier, das Pias Mestras Venerini, que está aqui desde o início e já está concluindo a sua missão.
Esse projeto nasceu depois do terremoto. Com o terremoto, a Igreja do Brasil, a Vida Religiosa, CRB, CNBB e Comina se organizaram para fazer em conjunto uma ação de solidariedade. Com o terremoto, isso se agilizou. A CRB convocou todas as congregações e a gente se dispôs. No momento, éramos três e que depois passamos a ser seis congregações que juntas assim, que viemos para o Haiti. E o objetivo deles era a gente se solidarizar com essa população altamente sofrida, machucada, né, com o terremoto e também antes do terremoto. Porque o terremoto fez apenas mostrar ao mundo o que é o Haiti. Então, o mundo todo chegou. Quando nossa equipe entrou no Haiti, nós éramos na mesma casa, que ficamos alojadas em um hospital provisório, que antes era uma casa de formação, passou a ser hospital.
E a senhora viu melhorias desde então?
Sim. Eu não posso dizer que não vi melhorias, vi sim, no sentido de que esses grupos, cada grupo exerce uma função assim, particular, tem uma missão particular, diferente. No exemplo, nós trabalhamos na área da economia solidária, para reduzir a fome que é extrema. Outros trabalham na construção de casas, outros na recuperação de crianças de rua, outros na fabricação de próteses. Então, são grupos diversos que fazem assim, silencioso, com pouco dinheiro, mas estão lá. Porque o país vive verdadeiramente na extrema pobreza, de injustiça. É um povo que foi roubado a sua soberania.
A senhora comentava que o Haiti é a rocinha dos Estados Unidos. Por quê?
Porque o Haiti tem bastante haitianos, ou seja, alguns haitianos que têm um potencial econômico que está nos Estados Unidos. E também tem os próprios Estados Unidos que envia o lixo, os mares, os rios, é pleno de lixo que vem de outros países. Nós vamos no interior. O interior é pleno de lixo. E depois tem o Canadá, que é um outro país que mantém o Haiti em situação difícil. Ainda a França. Então, são países que não dão possibilidade para o Haiti caminhar sozinho. Mas tem um agravante ainda, que é a equipe. Quatro ou cinco haitianos que têm todo o poder na mão. E a corrupção é 100%. Os recursos que chegam, geralmente, não são enviados, não são aplicados para aquilo que vem. E, às vezes, nós nos perguntamos como grupo, às vezes como grupo de religiosas brasileiras que nós nos reunimos periodicamente, o que faz a ONU? Eles fazem ronda com helicóptero em toda Porto Príncipe E a gente pergunta, o que, que eles veem? Miséria e se contentam com isso? Muitas vezes nós nos perguntamos porque não vemos ações assim efetivas no sentido de ajudar a população a sair da fome, da miséria em que vive. Então, eu tenho esperança que o país mude, mas com as pequenas ações de diversos grupos, diversos países que estão lá. Como se fosse um grãozinho, gota d'água que vai assim fazendo aos poucos e transformando aquele grupo de comunidade que está lá, principalmente com relação às crianças e os adolescentes e jovens.
De Porto Príncipe para a Rádio Vaticano, Bianca Fracalvieri.